Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você, tudo de bom. Hoje eu estou aqui falando para você sobre a carreira de geociência, geofísico. Olha que legal. Quem está comigo é o primeiro geofísico do Brasil. Gente, sabe o que, que é isso? É o professor Éder. Ele se relutou para dar o telefone para mim, a gente se comunicou pela internet, pelo e-mail, né? É o professor Éder Cassola Molina, mas ele está fascinado com a rádio, os alunos também nunca vieram aqui, né? Estão curtindo?
Sim. Sim.
Legal. Professor, antes da gente sair para o intervalo, o Daniel estava falando para a gente estava falando sobre mercado de trabalho e tal, tem gente que gosta de se sujar, tem gente que gosta de viajar e tem gente que não. E como essa crise aconteceu, né? Petróleo, várias questões, a crise econômica global, né? Tem cientista de dados no mercado, trabalhando em banco. Queria que vocês falassem sobre isso. O professor e o Daniel.
O geofísico, a gente quer formar um geofísico para trabalhar em geofísica, né? Mas, nesse meio do caminho, a gente precisa que ele aprenda a lidar com dados, com muitos dados, né? Hoje em dia, a coleta de dados, a quantidade de dados que a gente tem disponível é sempre muito grande, né? Tem o problema do Big Data, né? Então, terremotos, a gente tem terremotos acontecendo a toda hora, atualmente, já deve estar acontecendo um agora, um daqui a pouco, quer dizer. Então, ele vai ter que saber lidar com uma massa muito grande de dados. Então, ele tem um treinamento matemático, ele tem um treinamento físico, geofísico, computacional, numérico, e isso faz com que ele tenha uma habilidade em processar dados. E processar dados, tanto faz se é geofísico, se é do mercado financeiro, se é da área médica, dados são dados, né? Então, tem vários alunos da gente que agora, na crise, acabaram tentando ir para o mercado financeiro, né? E se deram muito bem. Então, de repente, enquanto o mercado não está muito quente, eles estão lá e, de repente, depois eles ou se encontraram lá ou eles voltam para a geofísica depois, até com um background mais administrativo, mais empreendedor, né? Mas tem muito aluno da gente que consegue se dar bem em outras áreas que não são estritamente a geofísica, por essa habilidade que ele adquiriu no curso de poder processar dados, fazer análise numérica, enxergar o que tem dentro dos dados, né?
Uhum. Daniel, você acha que isso tem a ver com o perfil da pessoa? Por exemplo, o seu perfil é qual exatamente?
Sim. Eu gosto de ir para campo. Uhum. Eu sou o tipo de aluno que gosta de se sujar, que gosta de ir para o campo e fazer muitos experimentos. Então, essa foi inclusive uma das razões que eu optei pelo mestrado, em vez de dar uma chance ao mercado financeiro, que eu resolvi persistir, porque eu acho que a crise vai passar, como toda crise, e teremos um momento melhor onde eu vou estar mais preparado.
Uhum. Né?
Mas, complementando um pouco o que o professor falou sobre trabalhar com dados, isso é uma coisa muito interessante de vários cursos das áreas de exatas. Isso aí a gente pode incluir a física, no caso, a meteorologia, a astronomia, porque nós aprendemos ferramentas matemáticas para lidar com dados, por exemplo, pode ser temperatura, pressão, densidade. Quando a gente vai para o mercado financeiro, quando as pessoas do mercado financeiro buscam pessoas dessa formação, eles querem as mesmas ferramentas matemáticas, ou seja, o conhecimento de derivadas, integrais, conhecimento computacional, e eles mudam apenas as variáveis. Então, passa a ser moeda, economia, política, envolvido como se fossem aquelas variáveis, mas para resolver o mesmo problema. Então, basicamente, nós aprendemos a resolver problemas nesses cursos. Só que aplicado, no caso da geofísica, numa questão geológica ou das geociências. Então, é só para complementar mesmo a ideia de como que a gente... Por que, que a gente é aproveitado por outras áreas?
Que né? Legal, né? Bem bacana. E também é uma área bem que remunera muito bem, né?
Sim, sim.
Sabia do Tarcísio. Tarcísio, qual o seu perfil de profissional, né? Está estudando geologia, está estudando geociências, vai ser um geofísico?
Sim, eu entrei mesmo também com a intenção de ir bastante a campo. Eu sempre gostei bastante apalpar mesmo, ver o que a gente está estudando. Então, eu acho bem interessante essa área aí, para ir para campo. Não me vejo, por exemplo, trabalhando tanto num escritório fechado, tipo, 12 horas por dia, mas nada que, de repente, futuramente eu possa me interessar também, né?
Com certeza, campo aberto, né? E a Carolina Silveira? Carolina, seu perfil qual é?
É igual do Tarcísio e do Daniel. Eu também prefiro o campo.
Prefere campo?
Na verdade, eu prefiro o mar.
No caso, o mar.
Fala por quê.
Eu tenho, sei lá, um fascínio, assim, pelo mar. Então, tipo, eu tenho muita intenção de fazer a geofísica pra estudar o fundo oceânico, esse tipo de coisa.
Caramba!
E essa marinha da geofísica é forte, geofísica marinha, né? Então nós vamos já colocar a Carolina para trabalhar junto com a Renata lá no laboratório, para ela começar a entender como é que funciona isso, porque você vê nos olhinhos dela que ela quer
ela,
isso,
ela quer, né? Ela quer mergulhar, né? Vamos dizer bem então, assim.
É. E daí você tem várias coisas, né? No estudo da geofísica marinha. E uma das principais é o petróleo mesmo, né? Todo o petróleo
perfurações,
quase.
Isso.
Tem hoje no Brasil, tá ali no pré-sal.
O Brasil atualmente está procurando mineral lá no oceano, né? Então, nódulo de manganês, tem uma área muito grande nisso, né? Então, essa é uma área estratégica até para o país, né? Sair um pouco de dentro, de onshore, para ir para offshore, para buscar minerais, né? E quem sabe essa molecada não vai começar a fazer mineração em asteroide algum dia, né? Aqui, né?
É mesmo, né? Professor, essa área é muito grande, né? Quando você escolheu a geofísica, você é, né? Você teve alguma coisa que te atraiu mais, assim? Você queria conhecer um lugar, estudar um mineral, alguma coisa que você conseguiu e quando você encontrou, te surpreendeu demais? Tem alguma lembrança assim?
Não de um mineral, não sei o quê, mas eu fiquei muito impressionado na hora que eu comecei a entender como a Terra funciona, né? Isso começou a me despertar interesse. Falei, poxa, mas se a Terra é assim hoje, por que que ela é assim hoje, né? Ela não nasceu assim, eventualmente, ela evoluiu, né? Ela nasceu de uma outra forma e hoje ela é assim, né? E quando eu fui começando a descobrir esse negócio, esse processo, montando o quebra-cabeça, começou a dar aquele clique, então é por isso que acontece tal coisa, por causa de... Isso realmente foi uma diferença muito grande para mim, né? E em particular na área que eu trabalho, que é do campo de gravidade, né? A hora que eu vi que a gravidade está em tudo, tudo é mudado pela gravidade. Gravidade é o canal, gravidade é o máximo, sabe? Então, isso me fascinou. De uma maneira assim que... Tanto que aí eu tive que colocar meu diploma de engenheiro na parede lá, que eu prezo muito, né? É uma área muito boa também, engenharia, né? Mas mesmo assim, a geofísica acabou me conquistando por esse fascínio, por essa coisa que a gente não percebe no dia a dia, mas que está lá, escondido. Se você souber olhar, você vai ver que tudo está lá.
Nossa,
né?
Que legal. Então, professor, tem a ver com aquele mapa que a gente vê da Terra, aquelas placas todas juntas,
sim,
daqui a pouco vai... Conta pra gente um pouquinho, é até curioso, né?
Então, a Terra, a parte superficial da Terra, né? Os primeiros 100 quilômetros, 200 quilômetros, ela se comporta de uma forma rígida, então é como se fosse alguma coisa bem sólida, né? E acontece que esse negócio no tempo geológico, né, nos 4,5 bilhões de anos que a Terra tem, não era assim. As coisas mudaram. Se você pensar num continente, que é na América do Sul, América do Sul não nasceu América do Sul. América do Sul é um amálgama de um monte de pedaços, um que estava lá na China, outro que estava lá no meio do inferno. E tudo aquilo foi colidindo e formou um continente que a gente conhece como América do Sul. Mas se você souber olhar, souber pegar informação geofísica ali, você sabe que esse pedacinho da América do Sul veio lá daquela ponta, esse pedacinho veio daquele outro, e em algum momento eles acabaram andando ali, se chocando por um processo bastante complicado, mas maravilhoso de se entender. Então, a Terra foi toda reprocessada desde que ela nasceu, né? É uma história fascinante, então quem quiser conhecer mais dela, eu sugiro que venha para a geofísica, né? Ou assista alguns vídeos, a gente tem vários vídeos de geofísica.
Ah, isso que eu ia falar, é aberto para a população, para quem quiser assistir. Como
a USP
que
tem o e-aulas, né? E-tracinho aulas, procura por e-tracinho aulas USP, que cai no site da USP, onde a gente tem várias videoaulas de todas as disciplinas, né?
Ai, que legal.
E na geofísica é muito legal, porque eu gravei essas aulas e estão cheias de sacanagens, é muito legal, é muito... A gente se diverte, eu me diverti mais gravando a aula do que, né?
Esse professor é
muito
bom.
Procura lá, e-aulas, e-tracinho aulas USP, né? E aí vai cair no site, aí você busca por área, por professor ou por coisa, e caem todos os vídeos daquilo lá. E a gente tem várias videoaulas, assim, que é pro público leigo, não precisa de matemática, de física para entender aquilo.
Uhum.
É para passar o conceito,
uhum,
né? E lá a gente tem. Eu tenho aula lá sobre o campo de gravidade, sobre o campo magnético, sobre a tectônica de placas, como se formaram essas coisas.
Então,
tá
essas
tudo lá na internet.
No Japão acontece muito terremoto, né?
Muito
por quê, professor?
Porque ali ele tá na borda de duas placas, é onde duas placas, uma funda embaixo da outra. Então, o Japão só existe por causa do terremoto. Então, ele não pode reclamar de terremoto, senão ele não existiria, né? Ele tem que conviver com aquilo, faz parte dele. Mas já faz parte até da cultura. O japonês
eles fazem as edificações todas preparadas, né?
Preparadas. Tem uma parte da geofísica, que é a engenharia geofísica, que trata disso também, né? De construir prédios que vão suportar um certo abalo sísmico, né? Então, o Japão está lá por causa dessa interação de placas, dessa, né, dessa tectônica, dessa dinâmica que a Terra tem.
Uhum. Tem acontecido muito os vulcões, terremotos também, na Itália.
Sim.
Fala um pouquinho
então
disso.
Então, é a mesma situação. A gente tem placas que ali ou colidem ou se afastam. E justamente nessas áreas onde a placa colide ou a placa se afasta, que é uma zona de fraqueza, você vai ter a liberação de energia. Essa liberação de energia gera o terremoto. Em alguns lugares, o terremoto também é acompanhado por vulcanismo. Né?
E o que faz liberar essa energia, professor?
Então, é esse motor interno que a Terra tem que acaba fazendo com que essas placas se desloquem. E na hora que ela se desloca, uma se choca com a outra em algumas situações ou uma se afasta da outra em outras situações. Né? Então isso acaba gerando esse processo todo, e nesse processo a energia é liberada e na forma normalmente de ondas elásticas que se propagam pela Terra, que é o terremoto.
Uhum. Professor, no Brasil a gente não é muito, como que se pode dizer, afetado por terremotos?
Não afetado, mas a gente tem terremotos toda hora, né, no Brasil, né? Só que são pequenos, a gente quase não percebe.
Muitas vezes são instrumentais. Esses que são noticiados?
Não, esses já são maiores. É. Não, mas os menores do que eles acontecem a toda hora, né? A gente tem um mapa, se você passar lá no IAG, tem um mapão enorme na parede ou no site. A gente
que está acontecendo um terremoto.
Do que está acontecendo e quantos terremotos aconteceram. Tem o catálogo sísmico do Brasil, né? E se você olhar para lá, você vai ver muito terremoto. Tua ideia vai mudar um pouco, né? A gente tem bastante terremoto acontecendo no Brasil. Normalmente são pequenos, né? Ainda bem para a população, mas ainda mal para o geofísico. O geofísico adora quando dá um terremoto grande, né? Porque ali ele vai ter a informação. Ali você tem, né? Eu só faço um ultrassom da Terra se eu tenho um terremoto, né? Então a fonte de energia, aquele sensor que o médico passa na barriga da mãe, é o terremoto para a gente. Então se eu não tiver terremoto, eu não tenho como investigar o interior da Terra, entendeu?
Então,
mas a gente tem bastante sismicidade no Brasil, só que é pequena. Uhum. Né? E de vez em quando você tem alguma região onde passou de uma certa energia, então ali acabou acontecendo alguma coisa que deu para perceber que, né? E normalmente o que acontece é uma construção que seja um pouquinho mais precária, acaba rachando, acaba caindo, né? E graças a Deus a gente não tem grandes desastres, né? Com vítimas e coisas assim, né? Mas são frequentes os terremotos, sim, no Brasil, como no mundo inteiro, né? Eles são bastante frequentes.
Que bacana. Você já sabia disso, né, Daniel?
Já. Eu estagiei um tempo na parte de sismicidade induzida aqui no IPT. Uhum. Então a gente acaba tendo uma noção boa disso.
E no mar acontece alguma mudança brusca? Alguma coisa? A não ser as ondas, eu não sei como... Que a nossa querida amiga vai estudar lá, né? A Carolina.
Você conhece?
Vamos explicar para ela.
Maremoto. O Brasil e a África estão se separando ainda hoje 1 a 2 centímetros por ano. Lá no meio, entre o Brasil e a África, tem uma cadeia de montanhas submersas enorme. E no meio dessa cadeia está saindo magma, atualmente, agora, nesse instante, empurrando o Brasil para um lado, empurrando a África para o outro. Né? Se você fizer o filminho de volta, o que vai acontecer? Há 130 milhões de anos, o Brasil e a África eram juntos. Aí, rachou, rasgou ali, separou e continua separando. Então, lá no fundo do mar, está acontecendo toda hora um processo desses. Você tem material saindo, empurrando a África para um lado, empurrando o Brasil para o outro, né? E nesse processo, você pode formar minerais, nódulos de manganês, esses minerais que o pessoal está buscando, né? Eles estão lá, é só ir passar lá e pegar, né? Então, tem um processo todo acontecendo lá embaixo da água que a gente não está vendo, mas tem lá. A maior cadeia de montanhas do planeta está embaixo da água, lá entre o Brasil e a África.
Né? Entre o Brasil e a África?
Sim.
E essas montanhas são rochosas, minerais?
Não, é montanha, é rocha mesmo, porque lá é uma rocha basáltica, é essa rocha negra que a gente vê, esse material. Então, todo aquele fundo, assim, embaixo da água do oceano, tem uma topografia, a gente tem cadeias de montanhas, a gente tem um monte de coisa debaixo da água, escondida ali, né? E você consegue mapear isso por gravidade, por exemplo, né? A gravidade faz com que a água do mar se deforme. A água do mar tem uma topografia também, por causa dessas montanhas que estão embaixo da água. Né? Então, o geofísico consegue medir a altura da água do mar, transformar aquilo em topografia e saber o que está lá embaixo, baseando nisso, né? E tem muita coisa lá embaixo.
Que fascinante. Professor, e as montanhas de gelo também, né? Elas estão aí, né? Dentro, você está lá no mar, tudo congelado, na região geladona mesmo.
Sim.
Você tem as montanhas que... tem umas que caem, tem outras que estão embaixo.
Ah, sim, você tem aquela capa de gelo nos polos, você está falando?
Sim.
Sim, você tem aquela capa de gelo que está lá, né? E a gente consegue mapear isso com geofísica também. Qual a profundidade, qual a espessura do gelo com ondas de radar de penetração, com sonar, com sísmica, com gravidade, né? Para poder enxergar como é que está isso e até se estão estáveis ou não, se aquilo vai acabar rachando e caindo ou não, né? Isso também a geofísica pode contribuir nesse aspecto.
A geofísica também, ela estuda o calor da Terra,
sim.
Por que a Terra está esquentando,
sim.
É verdade?
Não. Essa parte do externo é a parte mais a meteorologia que trabalha com isso, com mudança climática.
Isso, com a mudança climática da Terra.
Não, o que a Terra estuda de calor é que a Terra está perdendo o calor do interior constantemente, né? E é justamente esse é o motor daquelas placas, né? A Terra é quente lá no interior e esse calor está se dispersando para o espaço, né? Então existe um fluxo de calor que sai da Terra e que não é homogêneo. Tem lugares onde sai mais calor, tem lugares onde sai menos calor, né? E a geofísica também se inteira disso, né? A geofísica trabalha com isso também. Mas mudança climática, normalmente é a meteorologia que trabalha.
Que bacana, hein? Vamos lá, Carolina, se você tivesse que falar alguma coisa para o jovem que está te ouvindo agora, quer estudar quer ser um geólogo?
Geofísico.
Manda um recado para um colega que esteja querendo entrar na Universidade de São Paulo para fazer o mesmo curso que você.
Eu diria para estudar bastante, né? Que é uma coisa bem válida. E para não perder o interesse, principalmente no começo do curso, assim, caso não goste muito de cálculo ou física, porque é muito legal. Tipo, quando você vê uma aplicação disso na geofísica, você fica muito mais interessado, às vezes. Na minha opinião, assim.
E você?
Bom, primeiro pesquisar bastante, né, sobre a área. Ela tá um pouco escondida pra gente, até por não ser uma área relativamente recente, né? Eu, por exemplo, descobri a geofísica por um amigo meu que já fazia aqui no IAG. Ele era, inclusive, o plantonista do meu cursinho. Ele começou a me falar sobre, eu me interessei bastante, ele me trouxe aqui pro IAG, fiz uma aula de petrofísica aqui e foi o que realmente me trouxe. E principalmente ter uma carga boa, uma base boa de exatas. Porque aqui, bom, tem a matéria de cálculo e física e exige um pouquinho, mas nada que não possa ser superado aí com bastante estudo.
Daniel, seu recado.
Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou muito apaixonado pelo curso, né? Mas se a pessoa, por acaso, sentir um interesse parecido, vai ter sim seus altos e baixos, como toda profissão, todo curso, mas definitivamente vale a pena. É um curso muito bom, muito legal, e mesmo numa época de crise, eu sinto essa questão, esse amor pelo curso muito forte, né?
Nossa, então, o curso é bom, hein? Porque na época de crise você se desanima, né? E aí você vê brilho no olhar de todo mundo aqui, né?
Nossos alunos são muito bons,
né? Professor, ainda tem a área acadêmica, né?
Sim.
Que você seguiu. Fala um pouquinho, quem quiser também pode seguir essa área, como?
Deve, a gente tá faltando muito professor de geofísica no país, né? Porque como abrem cursos de geofísica, nós temos 8 atualmente, né? Precisa de professor de geofísica, né? E muitas vezes não tem professor de geofísica porque você não tem geofísico formado suficiente para essas áreas, né? Então a área acadêmica também é bastante interessante e é justamente ali que você consegue descobrir essas coisas de como que é o motor da Terra, como eu toda hora estou batendo no microfone, desculpa, vocês estão escutando esse barulho, eu estou batendo a mão, não sei o quê, porque eu falo com a mão, né? Então, a gente tem essa carreira acadêmica, é muito fascinante, porque é ali que você vai poder estudar esses processos com bastante detalhe, descobrir coisas novas, é muito legal. É uma área que tem bastante carência também de geofísico, tem muito geofísico que vai para essa área, porque está faltando geofísico também na área acadêmica.
Bacana, professor, aquele ânimo para quem quer entrar na USP e estudar geofísica.
Venha, porque a geofísica é muito legal, a USP é muito legal, né?
O Éder é muito legal.
Quem entra no IAG costuma não querer sair mais, né?
Nossa!
E quando sai, se arrepende, né? Eu fui lá para Santos esses dias para fazer qualificação de 2 alunos da gente que estão lá na engenharia lá, e eles falam: nossa, que saudade de IAG, professor, né? Porque o IAG é o IAG, nós somos uma família, a gente tem esse negócio do curso ser, o instituto ser pequeno e ser, né? Então a gente é uma família bastante unida, é bastante gostoso.
Que
e a gente
delícia,
realmente é diferenciado.
Que
né?
delícia. Olha, então, quem quiser assistir as aulas,
e tracinho aula. Tudo junto, né? E aulas, né? Com tracinho no meio,
com
USP.
Plural, né?
Aulas, isso. Tá. E aulas, espaço USP. E lá dentro você pode buscar qualquer matéria, qualquer coisa que você vai encontrar de tudo lá.
É, quem quiser também pode entrar aqui na Universidade de São Paulo. Tinha uma aluna perguntou assim, uma estudante que estava aqui. Ah, eu achava que o porteiro ia me parar. A pessoa acha que paga para entrar aqui, que, nossa, que tem que ter autorização de Jesus. Não precisa, gente. É só entrar, falar, ó, vou no IAG, conhecer o professor Éder e você tá liberado. Professor, muito obrigada. A gente vai agradecendo aqui todas essas turmas, incrível, essa turminha maravilhosa que veio aqui hoje, que é o Daniel Coelho, o Tarcísio Delfino, a Carolina Silveira, o professor Éder Cassola Molina, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Eu vou agradecendo também a produção e a apresentação minha mesmo, Miriam Ramos, a sonoplastia hoje aqui do Thales Almeida, Márcio Ortiz também faz com a gente a mesa, o Benê Ribeiro, locução das vinhetas é do Rocha Júnior, direção da Rádio USP, Dagoberto Alves, agradecimentos a toda a equipe de profissionais da Superintendência de Comunicação Social da USP, dirigida pelo professor Eugênio Butti. Obrigada a você pela audiência, que vai ficando com a última música que o professor Éder vai pedir aqui pra gente.
Ah, eu vou pedir uma música de alguém que faz a coisa, faz, ele segue aquela profissão, aquela carreira dele com muito amor, que é o Almir Sater. É aquele sujeito, quando ele pega qualquer coisa que tem mais do que uma corda, ele toca de uma maneira esplendorosa, é um violeiro de primeira, né? Então eu vou colocar essa música justamente por isso, que eu acho que o nosso geofísico, assim, né? Ele sai daqui como um excelente profissional. E esse cara é um excelente profissional, um ícone para mim, né? Então, Almir Sater, mês de maio, né? Quem não se apaixonou no mês de maio, né? Então, fica para vocês aí a música do Almir Sater e o convite. Por favor, venha conhecer a geofísica que você vai gostar.
Se abrir pra tanta cor, é mês de maio, a vida tem seu esplendor. A luz do sol entrou pela janela, me convidou pra tarde tão bela e sem calor. É mês de maio, saio e vou ver o sol se pôr. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou. E o enxame de estrelas diz que o dia terminou. Noite nem se e a lua cheia já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Quem não se enamorou no mês de maio, bem que tentou. E quem não tiver ainda amor, dos solitários, o mês de maio é o protetor. Boa terra, velha esfera, que nos leva aonde for. Pro futuro, quem nos dera, que te dessem. E a lua cheia já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. aquarela e ninguém jamais pintou. E o enxame de estrelas diz que o dia terminou. Ou até